programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade.
Olá, ouvinte das rádios Universitária, FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. Eu sou Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da UFPE e vou estar com vocês na edição especial do Fora da Curva de hoje. E o programa de hoje celebra os 60 anos da Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos e juntas. Essa rádio nasce do sonho que embalou a construção de uma emissora universitária com foco na prestação de um serviço voltado à cidadania da população e da valorização da nossa cultura. Uma história diretamente ligada ao contexto político brasileiro do final dos anos 50 e começo dos anos 1960. Em meio a pressões estudantis por uma universidade mais democrática e próxima da sociedade, o reitor João Alfredo criou o Serviço de Extensão Cultural, o SEC, da Universidade do Recife, atual Universidade Federal de Pernambuco. O SEC funcionou de janeiro de 1962 até o golpe civil-militar de 1964, sob o comando de Paulo Freire, professor da Escola de Belas Artes. A concessão do canal em amplitude modulada para a Universidade do Recife data de 1956 e a Rádio Universidade começou a funcionar em fase experimental em 1962 e, em definitivo, em 1963, em um prédio aqui nas proximidades da atual UFPE, aqui no Engenho do Meio, onde já haviam sido construídos algumas edificações que hoje formam a cidade universitária. Em 29 de setembro de 1963, a rádio foi inaugurada com o slogan "Uma rádio a serviço da democratização da cultura". De lá para cá, são 6 décadas de resistência e prestação de serviços para a sociedade. E o Fora da Curva de hoje quer saber: o que a história de uma rádio diz do Brasil? 60 anos da Rádio Paulo Freire. E quem vai dizer para a gente, que vai conversar com a gente, é o professor emérito da Universidade Federal de Pernambuco, nosso colega aqui da Rádio Paulo Freire, Flávio Breiner. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, é uma honra estar aqui. Prazer estar discutindo com vocês e com meu colega Dimas Veras também. Um prazer.
E o professor também, historiador do IFPE, Dimas Brasileiro. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, professora Ana Veloso. Grande alegria estar participando aqui desse encontro contigo, com o professor Flávio Breiner, duas referências para mim, mestres para mim. É uma grande alegria estar participando hoje do Fora da Curva.
Muito obrigada. E a gente quer saber, Dimas, o que é a história de uma rádio diz sobre o Brasil? Diz do Brasil.
A história da rádio, ela diz do desejo de um povo de se comunicar, né? Esse direito humano à comunicação, à informação, à educação, à cultura. E esse é o desejo embrionário que vai estar lá na origem, né? Na genealogia, na formação da saudosa Rádio Universidade, hoje Rádio Paulo Freire e Rádio Universitária. Então, essa história, essa memória da Rádio Paulo Freire, que também é a história e a memória da Rádio Universitária e da Rádio Universidade, diz desse desejo pela comunicação pública, democrática, popular, para todos.
E Flávio, o que é que essa história da rádio diz do Brasil, Flávio?
Olha, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que entender que não se trata de uma rádio qualquer. Ela surge, inicialmente, dentro de uma instituição universitária, o que não é uma coisa muito comum, nem naquela época e até hoje não é muito, né? Não são todas as universidades que dispõem de uma rádio. Mas ela surge também dentro de um contexto histórico bastante específico. A gente tem, pelo menos desde os anos 40, 47, o aparecimento aqui em Pernambuco das Ligas Camponesas, depois do movimento para a criação da SUDENE com o Congresso de Salvação do Nordeste, em 1954, depois a própria criação da SUDENE em 59, depois a criação da Frente do Recife, em 1958, na eleição de Cid Sampaio, e depois a eleição de Pelópida Silveira, também para a prefeitura, e depois Miguel Arraes para prefeito, e depois a criação do Movimento de Cultura Popular, Então havia uma série de movimentos, inclusive da igreja, o movimento de educação de base, que também já tinha uma rádio evangélica, mas que funcionava depois também como instrumento de alfabetização. Então há todo um contexto popular, quer dizer, de emergência de uma, do povo como categoria histórica, que tinha sido iniciado nos anos 20 como uma tentativa de dar uma resposta cultural a quem somos nós, e agora aparece uma resposta pedagógica de amplo espectro, digamos assim, que envolve o aparecimento do Serviço de Extensão Cultural, o movimento de cultura popular, uma rádio que tem como lema e como epíteto uma rádio a serviço da democratização da cultura. E é muito interessante o que significa exatamente uma universidade que sempre foi uma instituição de elite, uma instituição fechada, digamos assim, de distinção, né, e aristocrática, e está preocupada agora com a divulgação de uma cultura não somente erudita, científica, estética, humanística, mas também de receber da sociedade elementos que possam fazer com que essa universidade reflita sobre o que acontece dentro dela e lhe dê uma resposta sobre o que significa um projeto nacional. É dentro desse contexto que a rádio surgiu.
E o MCP, né, que é o Movimento de Cultura Popular, tem esse compromisso com a emancipação humana, com a luta contra a pobreza, com a questão da alfabetização, não somente das crianças, mas também da população adulta, e com a divulgação da cultura, com a produção de cultura pela própria população. Dimas, como você avalia esse momento histórico que aí dessa emergência toda, quando o reitor João Alfredo, ele convocou Paulo Freire para dirigir essa movimentação, né, esse projeto de extensão cultural e o SEC, e ele trouxe essa experiência dele toda, desse movimento de cultura popular, para dentro da universidade?
Pois é, como o professor, eu na minha primeira fala esqueci de saudar aí nosso público, né, nossos ouvintes, então manifestar aí a minha alegria de estar dialogando com vocês aqui nas ondas do rádio, no streaming também e no, nas redes digitais, né, o YouTube. Saudar aí a estudantada do IFPE que está nos acompanhando, os colegas da Cátedra Paulo Freire, a companheirada aqui da UFPE, também do Instituto Federal da Paraíba, todos que estão nos ouvindo. O MCP, ele surge ali, o professor Flávio Breiner foi muito enfático, num contexto global, nacional, mas também regional, de muitas mudanças, aquele contexto pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, é o contexto global da Guerra Fria, aquela disputa muito intensa entre duas superpotências, né, o mundo soviético liderado ali pela União Soviética, os Estados Unidos liderando um bloco liberal, liberal-conservador. Né? E aqui em Pernambuco não foi diferente. Essas disputas ideológicas, essas disputas políticas, elas ganham muito força, muita força. No Brasil também, ali no fim da ditadura do Estado Novo, a gente tem uma nova Constituição que cria ampliações democráticas, ao mesmo tempo que restringe eles a partir da limitação da participação dos analfabetos. Grande maioria da população brasileira iletrada estava aleijada de participar politicamente desse direito básico ao voto. E quando o movimento de cultura popular ele surge aqui no Recife, em 1960, de maneira pioneira, depois se espalhando por todo o Brasil, o reitor João Alfredo viu uma grande oportunidade, e isso tá nos jornais da época, de estabelecer um diálogo direto com o movimento de cultura popular, disponibilizando a rádio que estava para surgir, ainda não havia surgido, em 1960, a Rádio Universidade. Então, ali em 1960, ele já faz essa promessa de colocar à disposição a Rádio Universidade do movimento de cultura popular, que para o campo conservador era visto muito como os comunistas, nada obstante, né? Uma participação muito, muito rica de setores progressistas da Igreja Católica, da Igreja Cristã. Então, quando o reitor João Alfredo ele já anuncia que vai colocar a Rádio Universidade à disposição do MCP, aquilo ali já despertou, de alguma forma, a sanha, a desconfiança do campo conservador em relação ao projeto, a esse projeto de universidade que o reitor João Alfredo estava conduzindo naqueles anos.
Flávio, essa ideia de conscientizar as massas, como isso pegou naquela época?
Olha, é uma ideia bastante complicada, porque no fundo é uma ideia que você imagina que as massas, elas não são dotadas, digamos, de uma consciência nem intelectualmente avançada, nem moralmente, nem politicamente. Então, o que está em jogo num determinado momento é de como os intelectuais imaginam uma constituição do povo. Nós temos duas grandes tradições modernas a esse respeito. Uma tradição alemã, uma tradição que a gente pode chamar de romântica, e uma tradição racionalista francesa. Né? O que a gente poderia chamar, o Frank Kraut chamou de ideologia alemã e francesa. Ou seja, os franceses, o povo é sobretudo uma entidade política, né? Que deve dar a legitimidade da nação e a legitimidade do poder. O poder não vem mais de Deus, o poder vem da base da sociedade. Então, legitimidade e soberania. Portanto, o povo, comunidade una, indivisível, que dá a unidade política da nação. Como os alemães não tinham Estado Nacional, a França tinha, desde Francisco I, como a Alemanha não tinha Estado Nacional, a forma que eles encontraram de fazer uma cultura popular, um Volksgeist, um espírito do povo, uma Kultur des Volken, que é a expressão que eles usam, era através da cultura. Então, só a cultura, mas não qualquer cultura, mas a cultura que vinha do povo, porque a cultura burguesa, essa era cosmopolita demais.
Uhum.
A burguesia até preocupada em lucro. E lucro não tem cheiro, não tem pátria, não tem nação, não tem território, não anima. Mas no povo tem. E essas duas tradições vão chegar nos anos 20, nós, em Mário de Andrade, em todo o movimento da fundação do Partido Comunista, em 22, o mesmo ano da Semana de
Semana
Arte
de
Moderna.
Arte Moderna.
Né? Então, uma série, uma pergunta está sendo feita naqueles anos 20, que é: quem somos nós, brasileiros? Que não é a mesma forma como ela vai ser respondida por Roberto da Mata, por exemplo. E a resposta vai estar, basta pensar nas duas viagens etnológicas de Mário de Andrade, uma para o Nordeste e outra para a Amazônia, vamos buscar no povo essa resposta. Mas veja que nos anos 30 você tem todos os grandes livros de pensadores e redescobridores do Brasil, tem o termo formação nos seus títulos. Gilberto Freire, formação do patriarcado brasileiro, formação da literatura brasileira, formação do Brasil contemporâneo, formação histórica do Brasil, quer dizer, como se a gente tivesse ainda um país em formação. Lembrando que a grande rapsódia de Mário de Andrade, de 28, Macunaíma, é um herói sem nenhum... Não é um herói sem caráter, não é um herói mau caráter, não. É um herói sem caráter, quer dizer, de um país que não encontrou ainda a sua identidade nacional. O que vai acontecer nos anos 50 e 60 com Paulo Freire é que nós temos agora uma resposta não somente econômica, histórica, ou política, ou cultural, mas uma resposta pedagógica à Constituição do Povo. O que está acontecendo naquele momento no movimento de cultura popular, que depois vai para o De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler, CPC da UNE, Movimento de Educação de Base da Igreja Católica, é possível construir um povo, um conceito de povo que tome consciência do que ele representa dentro de um processo histórico? Essa é a grande questão que estava em jogo naquele momento, como projeto nacional, como projeto popular e como projeto de soberania nacional contra as políticas imperialistas. Só queria lembrar que entre 62 e 64, no consulado americano em Recife, tinham 14 agentes da CIA disfarçados de adidos culturais. Ou seja, Recife, Pernambuco, eram vistos como a nova Cuba.
A nova Cuba. O epicentro ali das disputas políticas, geopolíticas.
Né? No Brasil e até para o mundo, né? E era nesse movimento de cultura popular do qual fez parte o Paulo Freire, né? E assumiu também a SEC, ele contribuiu muito com esse processo de tomada de uma construção, né, dessa identidade através da educação, da formação, que foi o que o colega acabou de falar, o Flávio, passando para que a própria população tomasse essa consciência. E também o Dimas acabou também de dizer para a gente que alfabetizar as pessoas se tornava perigoso para aqueles que eram os reacionários, conservadores da época, porque uma sociedade alfabetizada era uma sociedade que estava apta a fazer, a votar. E isso incomodava. E aí? Mas foi a partir dessa atuação do Serviço de Extensão e Cultura que foram desenvolvidas as experiências ainda extensivas, que Paulo Freire vai questionar, extensão ou comunicação, na obra dele, que é bem conhecida também. Mas foi aí que ele consolidou o método de alfabetização, Dimas?
Sim, Ana, ele vai começar ainda no MCP, lá no Centro de Cultura Dona Olegarinha. Né, o Paulo Freire, ele é fundador do MCP, vai iniciar vai dar continuidade às pesquisas que já vinham desenvolvendo desde o Serviço Social de Indústria, onde ele também se ocupou de setores de educação e onde fomentou um trabalho muito inovador, contribuindo para que os trabalhadores pudessem criar um modelo de autogestão ali do seu trabalho dentro dos centros de cultura do SESI, que é um serviço patronal, né, nós conhecemos. E o Paulo Freire já começa com o trabalho com os círculos de cultura no SESI, que ele leva para o movimento de cultura popular. E lá, esse círculo de cultura começa a funcionar também como uma ferramenta não apenas de mobilização dos trabalhadores, que era como ele trabalhava no SESI, mas de alfabetização e do que ele chamava de conscientização histórica. Esse processo que levaria a uma humanização, uma tomada de conhecimento, uma tomada de conhecimento da sua realidade histórica para, a partir disso, se movimentar e transformá-la. Então, essa experiência começa no SESI, no Centro de Cultura Dona Olegarinha, ainda hoje lá, no Largo do Poço da Panela. E quando, em 1962, é criado o Serviço de Extensão Cultural, esse trabalho do que ficou conhecido na época na mídia como Método Paulo Freire de Alfabetização vai passar pelo seu batismo de fogo ali numa parceria da universidade com o Movimento Cultura Popular. O Serviço de Extensão Cultural, o famoso SEC, também, que é como um MCP dentro da universidade, ele vai ter dois outros braços, né, que também vão ser muito importantes e que é um dos motivos da gente estar reunido hoje. Um deles, a Revista Estudos Universitários, também sexagenária no ano passado, né? E a Rádio Universidade também estava lá, um dos braços do Serviço de Extensão Cultural. O que a gente percebe é uma ação muito forte no âmbito da educação, né? Um trabalho muito forte no foco da divulgação científica com a Revista Estudos Universitários, que também era sobretudo uma revista de cultura, mas também o entendimento de educação, de produção de conhecimento, que passa necessariamente pela comunicação pública, pela comunicação democrática, popular, direta, né, com os sujeitos, com os trabalhadores, com os estudantes. Havia também pessoas do campo religioso, padres, artistas, intelectuais, eram esses sujeitos que estavam fazendo o serviço de extensão cultural. Né? E nessa experiência vai estar muito implícito, né, o que a gente vai chamar, como o Paulo Freire preferia chamar, o sistema Paulo Freire da educação, ou a pedagogia Paulo Freire, que tem todas essas ferramentas, como o professor Flávio Breiner colocou, ferramentas de compreensão do mundo, de formação das pessoas, mas também de transformação das pessoas e do mundo. Né?
Flávio?
Olha, é uma história muito complicada essa da alfabetização pelo seguinte: você tem, depois da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, o Nordeste só tinha 8% de alfabetizados em idade escolar, 8%. Quer dizer, aparecendo em 1957 um cara no Nordeste, região de analfabetos, dominada pelo coronelismo, pela agricultura extensiva, né? Ainda de exportação. Aparece um cara que diz que se alfabetos das classes populares é adultos analfabetos em 40 horas, isso vai ser extremamente perigoso, evidentemente. Mas o que eu acho mais interessante nisso não é somente o fato de ele ter feito a experiência de Angicos e ter, imagine a quantidade de eleitores alfabetizados que iriam modificar completamente o perfil eleitoral da região e, consequentemente, o avanço das forças mais progressistas. Isso era extremamente desestabilizante para nossas elites altamente conservadoras. O ISEB, que foi um Instituto Superior de Estudos Brasileiros, de Álvaro Vieira Pinto, de Hélio Jaguaribe, Nelson Henrique Sodré, imaginava que existiam basicamente dois Brasis: um Brasil do entreguismo, o Brasil da UDN, o Brasil do antipovo, do latifúndio e da UDN, e um Brasil do povo, que se juntava inclusive à própria burguesia nacional, que era também apoiado. Veja que Cid Sampaio participa da frente do Recife. O Partido Comunista apoiou José Hermílio de Moraes em 1962 para o Senado. Então você tinha forças muito contraditórias atuando em conjunto para uma ideia de conciliação, de certa forma, de classes. Mas o que eu acho interessante no projeto pedagógico é que embora Paulo Freire tivesse escrito, em 1959, a tese dele sobre educação e atualidade nacional brasileira, e depois escrito o texto que é mais sistemático, digamos assim, acadêmico, a respeito do projeto de alfabetização, embora Paulo Freire não tivesse uma psicogênese da aprendizagem, né? Mas que é o Educação como Prática da Liberdade, mas é em 68, quando ele já está exilado no Chile, que eu acho que tem que é um trabalho do exílio. A Pedagogia do Oprimido é, veja, não é um trabalho de um exilado, é o trabalho do exílio no sentido de Lévi-Strauss. O exílio permite que a gente faça individualmente, forçado ou espontâneo, o exílio permite que a gente faça o que ele chamou, Lévi-Strauss, de uma antropologia interior. Quer dizer, eu avalio minha própria cultura através dos olhos desse país que está me recebendo. É a história que Paulo Freire conta na Pedagogia da Esperança, de que ele, se eu tiver mais um minutinho...
Pode, lógico.
Na Pedagogia da Esperança, que ele conta que quando ele estava no Chile, ele colocou a mão sobre... um professor estava visitando uma escola com ele, ele colocou a mão no ombro dessa pessoa e percebeu que aquilo tinha incomodado profundamente essa pessoa, ao ponto de que ele rapidamente tirou o braço de Paulo Freire. E ele se perguntou o que é que há na cultura dessa pessoa que um gesto de amizade é interpretado dessa forma, digamos, sei lá, erótica. Sim. Anos depois, ele estava na Tanzânia, quando um professor da faculdade foi dar um passeio com ele e entrelaçou os dedos nos dedos de Paulo Freire. Sim. E ele ficou tão incomodado que na primeira oportunidade ele botou a mão no bolso. Mas depois ele próprio se perguntou o que é que existe na minha cultura que me impede que um gesto de absoluta amizade, sem nenhum interesse subalterno, possa ser interpretado dessa forma. É nesse sentido que a Pedagogia do Oprimido é um livro de um exilado, porque nesse livro ele não somente reflete metalinguisticamente sobre qual foi a linguagem que preparou os nossos discursos pedagógicos, a linguagem psicológica e a linguagem sociológica, vinda dos anos 20 e um pouco antes, né, Leôncio de Carvalho, Fernando de Azevedo e o próprio Anísio Teixeira, mas também aquele que reflete sobre o que é o pedagógico, não é só sobre a linguagem que a pedagogia é pronunciada, mas o que é o pedagógico, e introduz uma figura dentro da pedagogia que não existia. Oprimido sempre existiu, mas o oprimido como figura do pedagógico, não. É uma tradição hegeliana que vem da dialética do senhor e do escravo. E agora, uma pedagogia do oprimido no interior de uma sociedade fundamentalmente baseada na desigualdade, na opressão e na hierarquia, uma pedagogia como essa vai ter, ou teria uma repercussão imensa mundial, como teve, ou seria condenada a ser um livro queimado pela Santa Inquisição, no alto de fé.
A tentativa, né? Mas foi... Passeio pela história leva a gente a lembrar que Paulo Freire articulou um time de intelectuais para colaborar com a programação da emissora que acabava de nascer nos 62 e 63. Conseguiu colocar em órbita do SEC, da rádio, esses artistas intelectuais do ITEP, do TEP, que é o Teatro de Estudantes, de Hermílio Borba Filho, Ariano Suassuna, outros que haviam colaborado com o Gráfico Amador, que era uma editora de livros artesanais de arte, que era influenciada por Aloysio Magalhães, e a direção de José Laurênio de Melo, que foi um dos diretores, é o diretor da então emissora e que fez parte desse grupo fundador também do Teatro de Estudantes e do movimento que criou o Gráfico Amador. Essa grade da Rádio Universidade transmitia diariamente das 8 da noite às 11 da noite programas diferentes discutindo temas como economia, educação, política, cultura. Foi por isso, Dimas, que essa emissora incomodou tanto os reacionários da época, os conservadores?
Com certeza, Ana. Você tinha uma tradição aí que já de décadas, né, de rádio comercial consolidada aqui no estado de Pernambuco, no Brasil de maneira geral, a Rádio Jornal do Comércio, a Rádio Tamandaré, inclusive com programas de auditório que depois vão ser multiplicados na TV. Né? Uhum. O rádio é o grande veículo de comunicação ali dos anos 50, do início dos anos 60. Então, de repente, você surge com a ideia de rádio, que não é rádio comercial, que não tem comercial. É uma rádio que é educativa, é escolar, que tem o propósito de educar, de formar. É uma rádio que dialoga não só com a sociedade, mas com os movimentos sociais, como, por exemplo, o MCP. E é uma rádio também que ela reúne um elenco, né, de uma equipe, como você bem colocou ali, mobilizada pelo Paulo Freire, mas que tem artistas, tem professores, tem professoras mulheres.
Sim,
também.
Essa multidisciplinar.
Exatamente.
Se a gente for usar um termo mais atual.
Estudantes participando, movimento estudantil, que naquela época era visto como sinônimo de comunismo, né? Uhum. Naqueles anos 60, onde o movimento estudantil está tomando consciência, está se mobilizando com muita força. Então essa rádio ela veio para incomodar mesmo, e de alguma forma em seu slogan, né? Rádio Universidade a serviço da democratização da cultura, ela vem com uma pauta que é uma pauta do campo popular trabalhista ali, herdeiro do varguismo, e que aqui no Recife estava mobilizado, como o professor Flávio Brain colocou, através da Frente do Recife. Frente do Recife que reunia burgueses nacionalistas, como eles colocavam, né? E também comunistas, católicos progressistas. Então, era uma frente que tinha como projeto fazer uma grande reforma nacional, as reformas de base, que contemplava reforma agrária, reforma urbana, reforma educacional, a reforma universitária, reforma eleitoral, né? Não essa que está posta aí, uma bem diferente.
Sim,
né?
Mais então, avançada, inclusive.
Muito, exatamente, isso há 60 anos atrás. Então, ela veio de alguma forma para causar um certo incômodo a quem estava ali acomodado no status quo. E para fazer esse trabalho no SEC, né, não só na rádio, mas no Método Paulo Freire, na revista Estudos Universitários, o Paulo Freire vai mobilizar, você já colocou o José Laurênio, né, escritor, poeta, vem ali com aquela tradição do gráfico amador, do teatro estudante de Pernambuco, uma tradição de produção cultural amadora, diletante, mas que vai passar pela BBC de Londres, retorna curiosamente de Londres em 1960, no 29 de setembro, o gráfico amador, na ocasião, faz uma feijoada, né, para receber, estava saudoso.
Eita, que beleza!
Sua companheira Ana Canha, que vai ser também, vai participar também da Rádio Universidade.
Voz também na rádio, né?
Isso, ela não vem lá para ser só um quadro coadjuvante, vem para protagonizar mesmo, e vem com a experiência também da BBC, né, e vai ter essa participação muito ativa. Dentro da equipe lá da rádio, quando eles começam as experiências em 62, né, de forma experimental, eles entram, vão testando o equipamento, e em 63 vão entrar no ar mesmo, com essa grade de programação que vai, né, das 8 às 23 horas, todos os dias. Dentro dessa programação, a gente tem o Campanha de Alfabetização, que foi talvez o programa que gerou mais incômodo das classes dirigentes. Era o programa que contava com o estudante, o Márcio Cortez, hoje é escritor, né? Tinha o Márcio Cortez, o próprio Paulo Freire participou, o Gadiel Perrucci fazia parte desse programa, o Samuel Kremer, né? Você tinha o Juraci Andrade, na época era padre, tinha um programa de divulgação do que estava acontecendo na política internacional. A gente tinha também um programa do movimento estudantil, do DCE. Tinha programas também do Juraci Andrade sobre arte e cultura. Então você tinha uma programação muito rica, cursos de idiomas da própria BBC de Londres e de instituições francesas. Dentro dessa programação também tinha informativos políticos e o programa também institucional o Foco Universitário para compartilhar o que estava acontecendo na universidade. É muito interessante que você tinha programas que contemplavam da música popular, você poder escutar um coco, um afoxé, um samba, mas também ao que havia de mais sofisticado na indústria cultural de massa, né? Um jazz, um samba jazz, uma bossa nova, ou mesmo uma música erudita, música clássica. Todos esses programas, eles com uma dinâmica muito pedagógica, formativa, onde você fazia falas apresentando os autores, os músicos, os artistas, mas também situando aquela produção cultural no tempo e no espaço. Então, ela tinha esse eixo educativo muito forte e de uma forma transdisciplinar, heterogênea, fazendo essa síntese cultural, como eles gostavam de falar na época, uma heterodoxia, né?
É, e foi por isso também que a rádio foi chamada de marxista-leninista, que promovia a agitação, foi sistematicamente atacada entre 63 e 64, teve quase toda a equipe desfeita, e inclusive Paulo Freire e José Laurênio, que também foram extremamente agredidos, né? Foram presos. O que é essa Casa Grande temia? Para citar um termo freiriano, que é um dos que atacaram. Né? O outro Freire, né? O Gilberto Freire, que foi um dos que atacou a própria emissora, esse projeto de educação popular. E o que é que a Casa Grande temia? Era a ascensão? Era a ascensão social dos oprimidos, Flávio?
Veja, deixa eu voltar para o século XIX um pouquinho, senão a gente fica sem entender. Me parece até que trata-se de um grande complô das classes dominantes contra as classes dominadas, quer dizer, toda uma conspiração social. Não é isso, não. Olha, veja, nós tivemos aqui no Brasil, no século XIX, pelo menos duas pessoas que tiveram uma influência muito forte sobre as consequências da nossa demografia, quer dizer, da presença negra na nossa demografia, que impedia, veja aqui, que acreditava-se que essa demografia impedia a constituição de um Estado verdadeiramente republicano. Duas pessoas. Uma foi Nina Rodrigues, que era um lombrosiano, maranhense, professor de anatomia da Universidade da Medicina da Bahia, que acreditava, entre outras coisas, que nós devíamos ter dois códigos penais. Um para os negros, que eram incapazes de perceber a natureza moral do crime, e um para os brancos, que eram capazes de perceber, portanto, mais rigoroso para os brancos. E tivemos um interessante, Arthur de Gobineau, que foi um diplomata francês, amigo de Alexis de Tocqueville, que escreveu A Democracia na América, e que veio servir no Segundo Império aqui, escreveu um livro chamado Estudo sobre a Desigualdade das Raças, em que ele fazia um estudo sobre quatro raças, inclusive as negras, e chegava à conclusão de que a cada raça correspondia algumas características físicas, sexuais, intelectuais, afetivas e cognitivas. E a raça negra era aquela que tinha características físicas desenvolvidas, características sexuais desenvolvidas, mas características cognitivas inferiores aos brancos. Querem a prova? Ele perguntava no livro dele. Apontem-me aonde está o Charles Baudelaire africano.
Muito eugenista, né?
Então, quando... E nossa intelectualidade, mesmo aquela intelectualidade abolicionista, leu esses livros e acreditava nisso como se fosse, de fato, resultado de estudos científicos, comprovados e verificáveis. Quando vem a escola republicana, a primeira pergunta que se faz é: a escola republicana tenta elevar cada um de nós, egresso de uma cultura particular, religiosa, familiar, a níveis mais universais da matemática, da ciência, da filosofia. Ora, se os negros não são capazes, pela sua própria compleição étnica, de alcançar patamares de abstração intelectual, para que oferecer a escola republicana para eles? É uma perda de tempo, uma perda de dinheiro público. Então, observe que nós não tivemos escola republicana propriamente, a discussão da escola republicana, até 32, com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, e até Paulo Freire. O que acontece com Paulo Freire? O que acontece são duas coisas. Que ele cria uma pedagogia com vistas à formação de um determinado conceito de povo, consciência, cultura política, interveniência, capacidade de autorreflexão e capacidade de ideologia. Então, um conceito de povo que vai servir de base à democracia, mas uma rádio cuja finalidade é criar um conceito de espaço público e de opinião pública, que é o princípio da República.
Uhum.
Então, observe que essas duas coisas estão confluindo num projeto pedagógico de construção de um espaço republicano que nós não tivemos e de um espaço democrático capaz de legitimar o poder vindo do povo.
E que não era racista.
Que não era racista, tem nada a ver. Mas, evidentemente, que era exatamente o problema da constituição do povo como entidade cultural ou política, ou republicana, que incomodou profundamente a nossa tradição colonial, a nossa tradição patriarcal, a nossa tradição coronelística e a tradição notarial, né, cartorial do uso do poder. Então, evidentemente, que tudo isso iria perturbar tremendamente o nosso processo
social. Perturbando a Casa Grande.
Um olhar extremamente paternalista, né, em relação a esse povo.
É. Os militares ocuparam o poder e passaram a ditar as normas também na emissora, em 1964, com suas campanhas de desinformação, do anticomunismo e contra a pedagogia do Paulo Freire. E contra tudo que tinha na Rádio Universidade. A única coisa que eles conservaram foi a música, uma parte da música. E aí, nesse particular, Hugo Martins, que é nosso colega e que estava lá durante esse período, sim, ele conta uma história muito interessante, e ele diz o seguinte, que com toda essa movimentação que aconteceu, as camadas populares que mal sabiam escrever mandavam cartas para a rádio pedindo música clássica. Então, o Hugo Martins, ele conta isso, diz que foi uma das coisas que mais emocionou, que é a partir do momento que as pessoas começam a compreender a realidade, a escrever, a se alfabetizar, elas passam a mandar suas cartinhas para a rádio e pedem todo tipo de música, até a música clássica, que era considerada uma música de elite. E aí esses conservadores, como Gilberto Freire, eles legitimaram essa direita emergente. E o golpe, de certa maneira, passou a trabalhar essa questão da programação musical e extensão como um verniz cultural recreativo, perdendo a função social. Como você caracteriza esse período, Dimas?
Pois é, Ana. Eles vão fazer uma campanha muito forte, midiática, conservadora, de alguma forma mudando o que tem que ser mudado, né? Que a gente viu mais recentemente através das fake news, uma campanha de desinformação ali entre 63 e 64, já preparando o solo para o golpe. Então a rádio, ela vai ser atacada a partir de um viés anticomunista, né? Como um canal de comunicação subversivo, mas também por um viés moralista, como um canal de comunicação que corrompe os valores da sociedade, da família brasileira, família tradicional, a religiosidade. Essa campanha, ela começa, ela ganha uma repercussão nacional, sobretudo tentando desmobilizar ali, deslegitimar o governo Goulart, mas vai ter aqui na Rádio Universidade, ela vai ter, no caso regional do Recife, de Pernambuco, ela vai tomar a Rádio Universidade como o foco dessa campanha, como uma rádio, inclusive, que faz circular o método subversivo, o método Paulo Freire. Uhum. Quando veio o golpe, em 64, a rádio, ela vai ser, assim como o MCP, vai ser invadida. E seus protagonistas, seus colaboradores vão ser presos. Aqui eu queria citar alguns nomes importantes.
Por favor.
Né? O José Laureano de Mello, o Juraci Andrade, o Gadiel Perrucci, o Márcio Frederico Cortez, o Sebastião Ochoa Leite, o Hugo Martins, que você já citou, o também que estava aqui presente, o Juraci Andrade, eu já falei, o Sebastião Ochoa Leite, dentre outros colaboradores, Ana Cain, né, esse pessoal vai ser muito perseguido, esses jornalistas que estavam fazendo a campanha contra a Rádio Universidade vão comemorar, né, que ela... A série finalmente...
Nos jornais da elite da época.
Exatamente. Nos jornais da época, eles vão comemorar, né, que a sede da Rádio Universidade foi invadida, inclusive retirando daqui os padres vermelhos, os padres comunistas, que aí eu cito também o Almeri Bezerra, eu acho que a referência era o Almeri Bezerra, os dois já nos deixaram, também todos eles, eu acho que em sua maioria, Almeri Bezerra e o padre Paulo também, Paulo Gaspar, na época, que participavam do campanha de alfabetização por causa do MEB, né? Tinha essa relação com o MEB, que foi quem começou essa ideia de usar o rádio como um instrumento de alfabetização lá do MEB, né? Tinha uma radiozinha também do MEB. Então, aqueles subversivos e imorais vão passar a circular nos jornais aí com outro estigma, já como o réu, que responde a processos cíveis, mas processos também policiais e militares, os IPMs, os famosos IPMs, e que estão presos por causa desse crime de subversão. Então a chave vira, né? Aquela figura subversiva que estava corrompendo a sociedade, agora está presa, né? E aí a própria chave também comunicativa da desinformação sobre a rádio vai ser que a rádio vai agora funcionar a serviço da sociedade, para democratizar, eles invertem a lógica do democrático, para promover o bem-estar, a democracia, né? Aquela democracia golpista de 64. Então, essa dinâmica policial, militar, midiática, institucional, elas vão funcionar todas em troca, simultaneamente, né? Até finalmente você ter um processo ali depois de 67, 68, ter apagamento mesmo desses sujeitos. O réu que respondia, como eles vão receber habeas corpus ali dos IPMs e tal, eles já são, com a força da censura, já começam a ser apagados, né? A rasura já é outra ali que vai ser operada nesses sujeitos.
Flávio.
Olha, veja que depois da Revolução Cubana, em 59, houve uma preocupação muito grande do Departamento de Estado americano com a América Latina, porque havia a técnica que foi utilizada na Revolução Cubana, chamado foquismo, que depois foi teorizado por um cara chamado Régis Debray, né, que estava em Cuba e depois foi assessor, inclusive, de Mitterrand alguns anos depois, ele já faleceu. Se esperava que toda a América Latina fosse ser contaminada pela Revolução de Cuba. Havia uma preocupação imensa do Departamento de Estado, ao ponto de a quinta esquadra americana ficar praticamente ancorada aqui ao largo de Pernambuco, viu? A 50 quilômetros daqui, 50 milhas daqui. Praticamente ancorada, esperando intervir. Então, quer dizer, havia uma preocupação e, ao mesmo tempo, com o aparecimento das ligas camponesas, lembrar que Francisco Julião esteve com Fidel Castro. Quando eu entrevistei Francisco Julião há muitos anos atrás para a minha dissertação, ele me disse que tinha ido ensinar a Revolução a Fidel Castro.
Modesto.
Modesto, né? Ele disse, Fidel Castro era advogado como eu, então ele não sabia como é que era que se dava a regimentação e a conscientização dos camponeses, então eu fui lá mostrar ele como é que se... Então você vê como é que é Pernambuco falando para o mundo, né?
Continua, né?
Aqui estamos nós. A megalomania
vem de longe.
Então, o próprio Robert Kennedy teve aqui em Pernambuco, teve aqui no Engenho Galileia, né, tentando oferecer um aparelho de geração de eletricidade. Quando ele perguntou aos camponeses reunidos no Pátio do Engenho Galileia, o que é que vocês querem do governo americano? Alguém levantou e disse, quero que vocês vão embora daqui.
Olha que maravilha.
Então, havia clima, um clima, né? Muito pesado. Logo depois, a RAIS assina o Acordo do Campo. Você tem a ampliação da sindicalização rural com Gregório Bezerra, ligado ao Partido Comunista, mas tentando evitar a presença da igreja na sindicalização rural, padre Crespo e o padre, né, lá de, do padre Cabo, Melo. Padre Melo do Cabo, que eu até conheci. Então havia um conflito muito grande e tudo isso vai ser acompanhado pelo Departamento de Estado e pelos serviços secretos americanos. Então, os militares, eles têm um projeto nacional, mas esse projeto nacional... projeto baseado na ideia da ordem e do progresso, quer dizer, o progresso sem democracia, o progresso sem participação popular e uma determinada noção de acumulação, né? Que é essa que eles meteram no chamado milagre brasileiro logo depois, né? Mas que exige a repressão a toda espécie de oposição ou de adversários políticos. Uma ideia que continua presente na sociedade, basta ver a tentativa de golpe recente com Bolsonaro e com essa confusão que está dando aí no parlamento e no Supremo Tribunal. Mas é uma tradição autoritária, castrista, que vem da nossa formação militar, e ela é muito pesada, e que foi analisada por um cara chamado Eliezer Rizzo de Oliveira, chamado Ideologia e Política nas Forças Armadas, sobre a origem do pensamento autoritário do Brasil. Ele vem de Alberto Torres, ele vem de Oliveira Viana, são esses caras do decisionismo. O povo não é capaz de decidir nada a respeito do seu próprio destino, porque esse povo é ignorante e infantil. Logo, são as elites que têm que fazer isso. Mas as elites sozinhas não podem fazer, porque é preciso um instrumento de força que faça o exército.
Exatamente. E era uma tentativa de fazer com que essas vozes fossem caladas. Né? Todas essas vozes, né, Dimas?
Com certeza. E por algum momento eles até fizeram, né, tentaram, mas como o professor Flávio Brani colocou, o exílio ele vai possibilitar, por exemplo, no caso do Paulo Freire, essa experiência da escrita, que ali naquele momento, um tanto que ativista, né, você está ali, é um período muito curto, de período experimental da Rádio Universidade, 62 a 63, você joga lá no ar em setembro, né, 29 de setembro de 63, você vai ter uma experiência ali de menos de um ano. É quando o método Paulo Freire estoura também, explode para o Brasil, vira Comissão Nacional e Regional de Cultura Popular, Paulo Freire à frente da Comissão Nacional, e o Jomar Muniz de Brito, nosso querido mestre Jomar Muniz de Brito, na Comissão Regional de Cultura Popular. No início de 64, veio o Programa Nacional de Alfabetização, né, o Programa Nacional de Alfabetização ainda em janeiro, com a meta de criar 67 mil círculos de cultura e ia jogar por água abaixo esse projeto de república autoritária, porque você ia erradicar o analfabetismo do Brasil, tal qual foi feito em Cuba. Então você ia mudar as regras do jogo eleitoral. Não é por acaso que quando veio o golpe, eles publicam o primeiro ato institucional, ali no dia 10 de abril, eu acho, e 5 dias depois eles publicam um decreto revogando o Programa Nacional de Alfabetização. Então eles tinham em vista ali destruir mesmo esse projeto, não só projeto de educação, mas um projeto de comunicação popular. Porque essa ideia de uma comunicação popular, ela também passa ali pelas experiências revolucionárias que estavam sacudindo ali, meados do século XX. Descolonização, revolução, não alinhamento, né? Então, eles vão tomar o poder para fazer a revolução, como eles diziam, antes que o povo a fizesse.
E aí, gente, a gente vai para finalizando daqui a pouco o programa. Esses mais de 50 anos que seguiram ao golpe, essa história da Rádio Universitária, ela teve altos e baixos. A gente teve vários momentos, né, que a rádio esteve fora do ar, que retransmitia a FM. Teve um momento muito interessante nos anos 2000, que a rádio foi retomada aqui, inclusive nesse espaço que tinha muito projeto de extensão, que a gente participava, inclusive, organizações da sociedade, como o Centro das Mulheres do Cabo, que tinha um programa de jovens aqui. Mas a gente volta com tudo em 2018, né? Com um grupo de trabalho para poder retomar essa história da rádio e reconfigurar essa rádio universitária AM diante do risco da própria perda da concessão. E a gente transmitia naquela época, nessa retomada, a grade da FM. E aí a gente rebatiza a rádio como Rádio Paulo Freire, na universidade, e a gente transforma numa rádio escola que tenta fazer esse tripé do ensino, da pesquisa, da extensão, mas sempre pensando nesses ideais de uma comunicação popular, democrática, uma comunicação pública realmente voltada para a prestação de um serviço. E um serviço que tem um interesse público como sua mola mestra. E aí a gente articula com o apoio técnico do Laboratório de Imagem de Som, do LIS, do Departamento de Comunicação, parceria com o Departamento de Sociologia, com a professora Eduarda, também com a gente. E a primeira transmissão experimental da nova gestão foi em 2018, depois que a gente fez um grupo de trabalho com técnicos, estudantes, gestores, pessoal da Rádio FM, que colaborou muito com a gente também, que a gente agradece sempre. E aí a gente entrou com o programa Fora da Curva, que apresentou o programa, o nosso, né, Fora da Curva, esse programa ao vivo. E aí a gente entra, inaugurada oficialmente, Rádio Paulo Freire. A gente teve também um apoio muito importante, que é interessante a gente também colocar aqui, da jornalista Thaís Ladeira, que à época ela era uma das gestoras das rádios da EBC. E ela veio para cá para nos ajudar a pensar nesse modelo, nessa nova configuração e com esse plano, né, essas metas, com esse pensamento freiriano também. Então, foi uma grande colaboração que a gente recebeu. E a gente já colocou no ar 45 programas diferentes lá para cá, estudantes, professores, técnicos e parceiros, e materializamos esse sonho. A gente tenta todo dia fazer isso. E aí eu quero perguntar a vocês, e a gente tem pouco tempo, 5 minutos, como vocês percebem a importância de um projeto que resgata a história de Paulo Freire aqui na Universidade Federal de Pernambuco, essa rádio que a gente faz junto? Flávio.
Olha, eu acho que uma rádio universitária, ela tem sobretudo uma função de aumentar a porosidade que existe entre uma instituição de educação, em princípio elitista e até certo ponto aristocrática, e as demandas que vêm da sociedade. Paulo Freire era, sem dúvida, um homem extremamente preocupado com que respostas os intelectuais vão dar ao destino de uma nação, e sobretudo ao destino popular da nação. não é porque ele inventou apenas uma pedagogia, ou uma rádio, ou um serviço de extensão, ou uma determinada ideia de ideologia, uma determinada ideia de opressor, ou de opressão, de oprimido, de consciência, de conscientização, de consciência crítica, de problematização da realidade, que ele se caracterizou como um divisor de águas. Paulo Freire é um divisor de águas dentro da pedagogia, por diversas razões que a gente discutirá num outro momento. Mas é porque ele viu nas possibilidades, inclusive tecnológicas, lembrando que a rádio doméstica, essa rádio civil, é uma invenção nazista, do Volksradio, e que Vargas se apropriou com aquele, né, a voz do Brasil, que aquele governador de São Paulo fazia, conversa ao pé da fogueira, tal, Ademar de Barros, tal. Então, ela foi uma invenção populista que depois se transforma, dentro de uma perspectiva popular, num instrumento de pedagogia. É isso que eu acho fundamental, que esse aspecto, ao mesmo tempo, político, pedagógico e de porosidade entre aquilo que nós produzimos e aquilo que é solicitado pela sociedade. Essa funcionalidade.
Muito bem. E de aí, Dimas?
Eu acho que a Rádio Paulo Freire, assim como a Rádio Universitária, nessa efeméride, nesses 60 anos, ela revive esse espírito embrionário da Rádio Universidade, revivendo, recriando, como Paulo Freire propunha, né, essa ferramenta de comunicação, mas que aqui também é uma ferramenta de educação e de democratização da cultura, e daí essa dimensão inovadora, né, de dar um outro sentido a essa ferramenta que foi utilizada inicialmente para dominar, né, como o professor Flávio Braine colocou aqui, mas que o Walter Benjamin, lá na época, já via sua potencialidade quando dizia, olha, isso aqui está sendo usado para difundir o fascismo, mas isso aqui pode ser usado para libertar, para emancipar, para formar os trabalhadores, para construir nossos sonhos, promover as nossas utopias. E é isso que eu estou vendo hoje com essa equipe maravilhosa de professores, técnicos, estudantes, colaboradores externos da Rádio Paulo Freire. Então ela dá um novo sentido, ela nos dá novos horizontes, ela nos faz sonhar e alimentar novamente nossas utopias amorosas por ser mais, por sermos diferentes.
Muito obrigada a vocês dois que participaram desse programa especial da nossa rádio pública, a nossa Rádio Paulo Freire, que segue como uma rádio aberta para a sociedade, um projeto popular e de resistência. Tô uma junto. Rádio que sonha, o sonho de Paulo, no encontro de saberes com impacto na formação política de todas as pessoas. Além de ser transmitida nas rádios universitárias AM e FM da UFPE, essa edição do Fora da Curva Especial, 60 anos da Rádio Paulo Freire, ela fica nas plataformas digitais. Você pode procurar programa Fora da Curva nas plataformas para encontrar o nosso programa lá, o nosso podcast, na sua plataforma, né, da sua preferência. A ficha técnica de hoje. Essa edição do programa Fora da Curva teve a produção de Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da UFPE, eu sou eu, das professoras Paula Reis e da professora Ivana Festini, de toda a equipe que participou da pesquisa que a gente está fazendo, que está sendo lançada, com a exposição que está no hall do Centro de Artes e Comunicação, para você que está acompanhando o nosso programa poder aparecer por lá e conferir. É uma pesquisa sobre esses 60 anos, que a gente teve o Kennedy, a gente teve a Roberta, a gente teve o William e tanta gente importante, interessante aqui colaborando, a Érica, que fez a marca, que está no designer. Contamos com a colaboração do estudante Luísa Bispo e da Vitória na parte da internet, do Twitter, com a gente aqui das redes, na operação do Igor Cabral, coordenador operacional da Rádio Paulo Freire, e Marco da Lata na FM. Lembrando que Catarina Apolônio também sonha esse sonho com a gente, está fazendo seu mestrado lá no outro país, lá no Uruguai, né? Lá em Montevidéu, mas ela estuda a Rádio Paulo Freire. Nas redes sociais, né? O André Volga, professor do Departamento de Comunicação, que coordenou. E na próxima sexta-feira a gente volta ao vivo pelas nossas rádios públicas. Muito obrigada, a gente espera por vocês. E viva a Rádio Paulo Freire.
Obrigado, Ana. Viva a Rádio Paulo Freire também.
Obrigado também. Viva a Rádio Paulo Freire. Longa vida.
O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.